Está entrando no ar o programa semanal de entrevistas Música em Pessoa. O convidado de hoje é o compositor Christian Benvenuti. Ele é bacharel em música e mestre em composição musical aqui pela URGS. É doutor em composição musical pela University of Surrey, na Inglaterra. Sua obra Yellow Eagle on Red Sky recebeu o prêmio David Lovett, concedido pelo Gemini Ensemble na Inglaterra, e a obra Ministeriofonia recebeu o prêmio Funarte de Composição Clássica 2011 e foi estreada na 19ª Bienal de Música Brasileira Contemporânea. Christian Benvenuti tocou com o premiado Conjunto de Câmara de Porto Alegre, participando dos espetáculos Tempo de Descoberta, Divina Decadência e Os Sete Pecados e Outros Mais. Ele também integrou o grupo britânico de música antiga Il Festino. Bom dia, Christian. Muito prazer em te receber aqui na Rádio da Universidade. Christian, eu queria que tu começasse falando de como se deu a tua aproximação com a música, assim. De onde vem essa história, assim.
Uhum. Eu acho que, como aconteceu com a maioria dos compositores, a aproximação com a música se deu através do som, da obsessão que a gente tem pelo som. Eu sempre fui encantado por sons, a minha memória mais antiga em relação a esse encantamento com os sons, eu acho que quando eu tinha 7 anos, que na casa da minha avó, no interior, em Camaquã, se escutavam muitos grilos quando estava para chover. E aquilo me encantava, era um som que era um som misterioso, eu queria entender aquele som, eu queria entender por que havia um padrão rítmico em alguns daqueles grilos e um padrão rítmico em outros grilos que acabava formando aquele bordão de sons. E achava aquilo muito maravilhoso, muito, muito encantador. E eu comecei a gravar sons. Meu pai tinha um gravador estéreo e eu gravava. Eu me lembro de ter 12 anos e eu fiz um... Eu não fazia a mínima ideia do que eu estava fazendo, mas hoje se chama aquilo de soundscape, as paisagens sonoras. E eu gravava os sons ambientais, editava aqueles sons muito precariamente, tanto quanto uma criança de 12 anos pode editar sons.
E cortando fita, assim?
Não era música concreta, era simplesmente gravar os sons e depois, não, essa parte não está muito interessante, então eu vou colocar outra parte por cima usando um outro gravador. E assim eu fazia uma edição que... fazia sentido para os meus ouvidos naquela época. E dali eu não parei mais. Então eu comecei a comprar instrumentos. Na verdade, não comprei instrumentos. Eu incomodei a minha família demais até que eles comprassem um instrumento para mim. Mas a minha família era muito pobre. Então eles não tinham condições de me dar um instrumento quando eu tinha 12 anos. Eles me deram um instrumento... o meu primeiro instrumento foi quando eu tinha 11 anos. Eu incomodei eles desde os 7 anos.
Daí, que instrumento era esse que tu queria?
Bom, já que nós falamos de sons, era um sintetizador. Era um sintetizador, eu queria um sintetizador para poder fazer os meus próprios sons. Então eu não comecei como um intérprete, eu comecei como um compositor mesmo. Compositor entre muitas aspas, né? Eu fazia sons, brincava com sons e fazia pecinhas que eu não mostrava para quase ninguém, era uma coisa minha e ficava no meu quarto brincando com sons e essa foi minha adolescência, 50% da minha adolescência praticamente.
Não havia qualquer tradição de música, assim, na tua família?
Não havia nada. Eu sou ovelha negra da minha família. Não em termos de criatividade. Eu tenho tias que são artistas plásticas, arquiteta. Meu pai era uma pessoa muito criativa, isso me influenciou bastante. Ele teve a fase de cineasta dele, ele teve curtas estreados no Festival de Gramado. Ele pintava ocasionalmente, mas ele não era um artista. Ele
não tinha isso como profissão.
Assim. Não, ele era um designer, mas tem essa questão forte da criatividade, né? E isso acabou me influenciando de uma maneira que eu não percebi naquela época, mas hoje, eu, né, olhando para trás, eu percebo. Então, o ambiente foi muito importante, foi absolutamente importante pro meu início, para os primórdios lá, de ter contato com o som de uma maneira mais... de maneira mais séria, de maneira mais intensa, né?
E tu falaste do som dos grilos, assim, mas no sentido de escuta, digamos, de música já pronta para ser ouvida como tal, assim, como é que eram as tuas experiências nesse momento, assim, de iniciação, de aproximação com música?
É que, na verdade, existe uma... Bom, esse é outro conceito que eu também não conhecia quando era pequeno e que hoje é bastante popular, que é o conceito de sound art, que é... Até onde eu sei, não existe uma expressão equivalente em português. Então, a gente acaba falando sound art mesmo. É a arte sonora. porque não existe uma preocupação principal com um discurso dramático, é uma preocupação com um som puro. É o som e é o que basta, o som se basta. Então, o som dos grilos, o som do vento, tudo isso pode ser considerado uma obra de arte se houver uma mínima intervenção humana. E o som dos grilos, bom, o som dos grilos é esse tipo de textura aparentemente caótica, mas que tem um princípio formador por trás, sempre me encantou a ponto de que há poucos anos atrás, quando que foi isso, em 2004, eu gravei o som de uma gota d'água e transformei aquele som de gota d'água numa chuva, progressivamente numa chuva, trabalhando no computador, trabalhando com vários tipos de edição. E eu fiz vários trabalhos desse tipo, mas eu nunca considerei composições. E hoje isso se chama de sound art. Mas na verdade é simplesmente uma derivação desse encantamento que a gente tem pelos sons, de querer modificar eles, de querer entender os sons. Isso fatalmente se reflete na composição tradicional, vamos colocar assim, porque, claro, existem compositores que não são tão obcecados pelo som em si, são mais obcecados, vamos dizer, os obcecados no melhor sentido possível. Eles são mais obcecados pela forma, por exemplo, ou pela textura, ou pela harmonia. E tem os compositores que são muito atraídos pelo timbre, pela natureza dos sons, como Ligeti, por exemplo. Ligeti, Xenakis, Yannis Xenakis, é um compositor muito interessado em texturas. Bom, enfim, está tudo interligado, mas com diferentes ênfases, né?
Eu perguntei mais também, porque tu falaste dessa adolescência trancado no quarto com o sintetizador, e me veio um pouco uma referência que acho que tinha as bandas de rock uma época usaram também sintetizadores, assim, né?
Não,
Isso
claro,
era para
claro,
ti
claro.
também uma referência de adolescência, assim, de escuta
A
ou.
minha adolescência foi uma adolescência meio esquisita, porque se 50% da adolescência eu passava trancado num quarto, brincando com sons, a outra metade eu passava na rua, brincando com amigos, ou namorando, saindo pra festa, indo no cinema, sozinho, às vezes até. Eu acho que o meu contato com o repertório, ele foi se dar muito tarde. Eu não escutava música em casa. O meu pai tinha o hábito de escutar Beethoven e Pink Floyd. E isso era praticamente a única coisa que eu ouvia até os 11 anos, que foi quando ele faleceu. Então eu recebi de herança toda a discografia dele, aqueles vários quilos de LPs lá e fitas cassete. E eu escutava de tudo, eu escutava de tudo, mas algumas coisas não me interessavam mesmo, e outras coisas me interessavam muito. Eu escutei Guerra Peixe, compositor brasileiro, um compositor de música nova, através do meu pai. E meu pai, ele comprou, esse foi um disco que ele comprou por impulso, ele também não conhecia Guerra Peixe. Então é interessante como eu só fui me dar conta dessas influências domésticas muito mais tarde, né? Quando eu já estava estudando música de maneira formal, que foi uma coisa que eu comecei a fazer em 94 só, quando eu tinha, quantos anos eu tinha? 19 anos.
Foi antes de entrar aqui no curso de música da URGS
Foi quando eu
ou
entrei no
quando foi
curso de
quando tu
música.
entraste?
Exatamente,
O que que te levou a decidir fazer uma faculdade de música, assim?
Na verdade, eu não tinha opção. Eu não via outra opção. Eu cogitei fazer ciência da computação, porque também com 11 anos de idade. Quando eu tinha 11 anos, foi uma época cabalística. Foi o falecimento do meu pai, foi quando eu ganhei um sintetizador e foi quando eu ganhei um computador, que era um TK-82, com incríveis 2 KB de memória. E ali eu comecei a trabalhar com computação e música, mais ou menos junto. Mas apesar dessa história, eu não faço música computacional. Eu não tenho absolutamente nada contra, só que não me interessa tanto. Eu gosto mais de coisas menos algorítmicas. Apesar de já ter usado o computador muito para me auxiliar a compor, eu nunca usei o computador de maneira tão ampla como outros compositores, como o Eduardo Miranda, por exemplo. Então esse contato com a tecnologia, o sintetizador e o computador, se deu mais ou menos ao mesmo tempo. E essa foi a minha escola musical, na verdade. Eu não, nunca estudei música formalmente antes de entrar na URGS. Eu estudei, na verdade, eu não estudei, eu aprendi muito na marra e muito no improviso antes de entrar na universidade. Quando entrei na universidade foi um choque, evidentemente. Primeiro contato com o estudo formal de música. Né? Os meus primeiros professores de música devem lembrar do quanto eles tiveram trabalho para me ensinar as coisas básicas de música. Mas isso, felizmente, já passou essa fase.
E não foi traumático isso.
Foi
Foi
traumático,
traumático.
mas foi traumático de maneira
Ou traumático
necessária.
positivo.
Exatamente, exatamente. Matou tudo que precisava ser morto e agora renasci. E não, não. Foi um trauma muito positivo.
Christian, vamos começar a ouvir um pouco da tua
Claro.
música? O que a gente podia ouvir agora, assim?
Bom, eu trouxe uma espécie de seleção aqui dos trabalhos que são mais interessantes e também que são razoavelmente curtos, porque eu tenho composições muito longas. Então não ia ficar tão adequado pro programa. Então eu trouxe uma peça de que eu gosto muito, que se chama O Jardim do Kamikaze, que é um trio de percussão, que foi uma peça que eu compus durante o meu mestrado aqui na URGS em 2005. Essa peça é tocada pelo Diego Silveira, o Samuel Peruzzolo e o Carlos Contreras. São três excelentes percussionistas daqui de Porto Alegre. E é uma peça em três movimentos. Então, nós poderíamos ouvir o primeiro movimento, que é o movimento de abertura. Thank you.
Nós acabamos de ouvir o primeiro movimento de O Jardim do Kamikaze, composição de Christian Benvenuti. A interpretação foi dos percussionistas Carlos Contreras, Diego Silveira e Samuel Peruzolo. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Christian Benvenuti. Christian, eu queria que tu falasse mais assim, sobre qual foi o significado dessa passagem pelo Departamento de Música da URGS. Assim, uhum. né? Tu estava falando de como a tua experiência com a música antes disso tinha sido né, autodidata e tal. E aqui tu entraste em contato com né, o ensino formal de música e essa tradição da música de concerto, mais especialmente. Assim, né? Enfim, queria que tu falasse mais dessa experiência. Uhum.
Essa experiência foi realmente um rito de passagem, assim. Foi uma experiência maravilhosa, não tem outra palavra. Mesmo com todas as dificuldades estruturais que a gente sempre sabe que existe na Universidade Federal, eu considero aqui a minha casa acadêmica. Quando eu fiz meu doutorado na Inglaterra, eu me pegava falando assim, não, na minha universidade... em Porto Alegre, não era mais uma universidade. É, ela pertencia a mim.
Uma universidade federal que me pertence.
Occupy URGS. E eu me adonei, porque a gente se sente em casa aqui por vários motivos. É uma universidade, o departamento de música aqui, a gente não dá tanto valor, infelizmente, mas o nosso departamento era incrível, ele é único, ele tem alguns professores que têm um nível indiscutível em todos os sentidos musicais, acadêmicos. E foi aqui que eu abri realmente meus horizontes para, por exemplo, repertório. Como eu não tinha amigos músicos, eu não tinha músicos na família, eu não conhecia repertório. E eu fui conhecer, na verdade até tu mencionaste a questão da música de concerto, mas eu fui conhecer música popular, folclórica, no departamento de música, através da professora Rose, já falecida. Bom, eu não vou começar a enumerar professores, porque eu vou acabar esquecendo de alguém e vai ser uma injustiça, mas eu tive professores fantásticos. Só para ficar na área da composição, o Celso Loureiro Chaves foi meu orientador durante a graduação, o Fernando Matos foi meu professor de forma e análise, e harmonia também, e o Antônio Carlos Cunha, que foi meu orientador no mestrado. Então, eles me trouxeram um repertório que abriu meus horizontes, me mostrou outras possibilidades expressivas, outras possibilidades musicais, mas não só em termos de música, em termos de visão de arte, de maneira geral, de estética, de conhecimento. Então, aqui foi onde tudo começou de maneira... realmente mais séria, mais profissional.
Porque tu falava de antes a tua experiência, desde o início, ser composicional, uhum. mas ser muito voltada para essa coisa do som sintetizado, assim, uhum. né? Da tua, de certa forma, obsessão pelo som sintetizado, Sim. assim, né? Mas a gente acabou de ouvir uma peça tua para percussão, assim. Uhum. Então, teve também esse significado de expandir para interesse em instrumentos acústicos também, assim, enfim, em pensar no intérprete Sim. e tal.
Outro marco na minha outro rito de passagem foi, porque eu não parei, evidentemente, no sintetizador. Esse foi meu primeiro instrumento, mas não foi meu único. E eu tenho uma coleção de instrumentos muito bizarros em casa, cada um com um som muito, muito único, muito especial. Isso faz parte desse interesse pelo som, porque se por um lado eu gosto de sons não convencionais, mas sons não produzidos por instrumentos musicais, estritamente falando, como o som dos grilos, por exemplo, eu também me encanto pelo som de um bongô, pelo som de um pandeiro, pelo som de um violão, pelo som de uma flauta doce. Então eu tenho esses instrumentos em casa, brinquei muito com eles, tirei sons deles. E meu primeiro choque, de novo no bom sentido, outro trauma, foi quando parei de tocar sintetizador e comecei a tocar percussão. E ali eu percebi, nossa, um instrumento de percussão não responde como um sintetizador. Ele precisa de muito mais técnica para se poder tirar um som interessante dele. O sintetizador mexe uns botões ali para pisar numa tecla e uau, né? Um bongô, não, um bongô não é só bater. Como um piano não é só apertar uma tecla, né? Existe toda uma busca por um refinamento que faça a coisa funcionar bem. E isso aconteceu quando de novo, quando eu era adolescente, acho que 13 anos, que eu também incomodei minha família para me dar um bongo. Ah, tô com um bongo agora em casa. E, bom, e assim foi indo, né? Então, essa peça, o Jardim do Kamikaze, para três percussionistas, ela é da fase que eu costumo chamar da minha fase japonesa. Onde eu trato o tempo de uma maneira um pouco mais relaxada, um pouco mais expandida. Eu trabalho o timbre da percussão de uma maneira muito, muito profunda, muito aprofundada. Nessa peça, a gente não ouviu os três movimentos, mas todos os grupos tímbricos dessa peça são explorados bastante. Então, isso que eu queria fazer com essa composição. Eu queria explorar. Na verdade, a composição ela é uma grande brincadeira. Ela é uma grande... Eu acho que um compositor que nega isso não está sendo honesto consigo mesmo. É compor é brincar. A gente brinca com sons. E se a gente gosta do resultado é porque a brincadeira foi divertida. É aí que a gente mede o sucesso de uma composição. E, bom, pelo menos é assim que eu vejo meu trabalho. É uma grande diversão, uma grande brincadeira. E essa foi uma brincadeira com sons da percussão. Uma brincadeira orientada por valores... não valores, eu odeio essa palavra. Por parâmetros estéticos japoneses. Importados e transformados pela minha essência porto-alegrense.
Mas é uma obsessão por esse tempo japonês, assim, mas...
Essa foi uma obsessão que eu larguei um pouco de mão, então não dá para chamar de obsessão. As obsessões vêm em fases. Essa foi realmente a minha fase japonesa, quando eu praticava artes marciais japonesas. Eu estudei bonsai, eu estudei... Iaijutsu, Jojutsu e outras artes marciais. Eu não me tornei um artista marcial, eu só estava interessado nas possibilidades expressivas daquilo. E apliquei, na verdade, de maneira até intuitiva, acaba acontecendo na composição. Hoje eu componho de maneira bastante diferente. Daí, bom, depois veio a fase inglesa, que foi uma fase completamente diferente. E assim são várias fases ao longo da vida.
Pois é, para chegar nessa fase inglesa, então, eu queria que tu falasse um pouco nesse sentido da tua formação, ter se direcionado para esse caminho da formação acadêmica também, né? Tu terminaste a graduação aqui no Departamento de Música e ingressaste no mestrado aqui no Departamento de Música e depois buscaste doutorado fora do país, assim, né? Eu queria que tu falasse um pouco dessas escolhas, assim.
Eu me encontrava numa situação... mais ou menos privilegiada, que é uma situação onde eu não tinha laços muito fortes aqui em Porto Alegre. Laços que me segurassem durante 4 anos aqui. Então, muitas vezes, as pessoas têm filhos, têm empregos, coisa assim, e é um pouco complicado. Eu estava, para bem e para mal, livre, né? Com tudo de ruim que isso tem também. Então, bom, eu vou para a Inglaterra, vou estudar lá. O ambiente onde o compositor se encontra, eu acho que é fundamental. Eu acho que um compositor trabalhando em Porto Alegre, ele tem esse benefício de viver numa cidade fantástica. Aqui, a variedade cultural que a gente tem. A gente está exposto a muita, muita variedade artística. A gente tem coisas aqui de vários cantos do país. O próprio Celso Leiro Chaves já disse que Porto Alegre é a capital brasileira da esquisitice, se referindo às coisas mais bizarras que a gente pode encontrar aqui. E isso é fantástico para o compositor. Mas, por que eu escolhi a Inglaterra? Aqui no Departamento de Música existe uma certa hegemonia de professores que estudaram nos Estados Unidos e na França e alguns na Espanha também. A grande maioria estudou nesses locais. Mas a Inglaterra é um país tão bizarro do ponto de vista artístico, é uma ilha, né? O Reino Unido ali é aquela ilha. Eu faço um paralelo com o Rio Grande do Sul, que é uma ilha, não geográfica, mas é uma ilha cultural, que a gente está isolado, né? Do lado de cá do Mampituba. E a Inglaterra tem essa coisa, uma arte completamente diferente, a literatura é diferente, a música é diferente lá. E eu queria experimentar esses novos ares, ver o que isso faria com o meu próprio trabalho. Então, essa foi a minha motivação. Fui para lá e vamos brincar na Inglaterra agora.
E aí, como é que foi brincar na Inglaterra? 4 anos brincando na Inglaterra. Onde é que tu morou lá?
Eu morei numa cidadezinha extremamente inglesa que se chama Guildford. Eu digo extremamente inglesa porque Londres não é Inglaterra. Londres é aquela metrópole multicultural. maravilhosa, fantástica, é um dos melhores lugares para um compositor viver. Talvez não viver lá, mas viver perto, porque Londres é aquela loucura, né? Metrópole, qualidade de vida um pouco complicada. Mas Guildford, que é onde eu morei, é uma cidadezinha universitária. A gente fica na Universidade de Surrey, no condado mais rico da Inglaterra, o condado mais verde da Inglaterra, o condado mais seguro da Inglaterra, aliás, de todo o Reino Unido, e o condado mais caro de todo o Reino Unido. Isso tudo que eu acabei de mencionar afetou meu trabalho lá. O ambiente afeta, não tem como fugir disso. E o clima em inglês, a minha impressão é que ele obriga o artista a buscar uma maneira de sobreviver mentalmente. Porque é terrível. É terrível. O clima em inglês é uma coisa incomensurável. Se o artista não busca uma extravasão criativa, ele pega o primeiro voo da TAM para o
Para um
Brasil,
lugar mais
para um
ensolarado.
lugar mais ensolarado, lugar mais quente. Aliás, eu fiz isso várias vezes, não para o Brasil, infelizmente não pude vir para o Brasil. Eu vim uma vez só para o Brasil, mas eu ia para Espanha, fui para Grécia, e não, eu vou sair daqui porque senão eu vou virar inglês. Não, eu adoro a Inglaterra, adoro. Fiz
Os
muito.
ingleses.
Não, eu fiz muitos amigos lá. Surpreendentemente, eu fiz muitos amigos ingleses. Mas a questão é que o clima. Eu descobri que eu sou porto-alegrense morando na Inglaterra. Eu não sabia que eu era porto-alegrense. Eu não digo nem brasileiro. Eu descobri que eu sou porto-alegrense vivendo lá. Porque eu percebi que a minha música estava mudando de direção muito radicalmente. E eu tentava analisar o que que está acontecendo com a minha música. Eu estou trabalhando de uma maneira diferente, eu estou fazendo coisas com sons, com textos, as minhas composições cantadas, que eu não fazia antes. E eu gostei muito dessa nova direção. Eu gostei muito dessa nova direção. Foi a minha época, com certeza, minha fase mais criativa, foi quando eu vivi na Inglaterra. Mas não existe muita alternativa. O sol se põe às 3h30 da tarde, no inverno. Nasce às 10 da manhã, o que significa que ele, na verdade, ele não nasce, ele ilumina um pouquinho as nuvens cinzentas e desaparece às 3h30 da tarde. Então, vamos compor. Ou vamos para um pub e tomar 3 litros de cerveja, que é o que os ingleses costumam fazer numa quarta-feira chata. Então,
Uma Guinness para esquecer
eu tomei muitas
da
Guinness.
vida. Mas tu tinha bolsa lá.
Eu tinha, felizmente, afortunadamente, eu consegui bolsa da CAPES, bolsa de doutorado pleno, que era uma bolsa no início muito modesta, extremamente modesta, na verdade era insuficiente para onde eu vivia, era o custo de vida
Para os
muito,
custos
muito
lá.
alto, muito alto. Mas eu sou infinitamente grato a essa bolsa. Por mais insuficiente que fosse, sou muito grato. E essa bolsa aumentou no final do doutorado, lá no último ano de doutorado, se eu não me engano, então as coisas deram uma aliviada, pude escrever a tese com mais tranquilidade, mas foi muito positivo, foi muito positivo.
Mas foi uma busca mesmo tua, então, ir para lá, porque até às vezes, em função do quadro de professores ter estudado lá, às vezes é mais fácil conseguir ir para os Estados Unidos, né, do que ir para a
Sim.
Inglaterra.
Claro, os contatos dos professores estão nos lugares onde eles fizeram seus doutorados, normalmente, né?
Tem que querer muito, assim,
Foi uma
para
questão
mudar a rota.
bem circunstancial mesmo. Eu queria fazer algo diferente. Eu não iria para os Estados Unidos, viver lá durante 4 anos. Não fazia parte dos meus planos naquela época. Tudo pode mudar, tudo muda, mas a Inglaterra foi. Bom, a postura do inglês em relação à música é uma postura muito distinta da nossa. Eles têm algo da estética do frio
Do Vitor
do
Ramil.
Victor Ramil, no sentido da melancolia, no sentido da precisão, e por aí vai, todos os 7 princípios que ele estabeleceu da estética do frio. Mas na Inglaterra existe uma ênfase enorme na intuição. Aqui no Brasil, a gente tem uma ênfase muito grande na improvisação. O compositor brasileiro, ele improvisa muito. O compositor americano tende a planejar muito. E o inglês, ele enfatiza muito a intuição. Compor conforme o teu subconsciente te orienta. O formalismo não é muito bem visto na Inglaterra. E eu queria experimentar viver na Inglaterra porque eu sou um compositor, me considerava um compositor formalista. Eu gosto de planejar a forma da minha peça em segundos, com a precisão ao nível dos segundos. Essa sessão vai durar 5 segundos, essa sessão vai durar 72 segundos e assim por diante. E depois que eu tenho a forma estabelecida, eu faço um povoamento dessas sessões com os materiais que eu escolho, e daí eu improviso, e daí eu sou intuitivo. Daí eu tenho essas duas maneiras de trabalhar. E a Inglaterra se mostrou um país bastante complicado para trabalhar dessa forma. E, paradoxalmente, ou não, de maneira até previsível, foi ali que eu trabalhei de maneira mais formalista, em relação à forma. É a questão da ação e reação, né? Se eu morasse nos Estados Unidos, talvez eu tivesse me tornado um compositor mais intuitivo, mais improvisador e tal.
De birra.
De birra.
Adolescente na Inglaterra.
Eu disse que eu ia para lá para brincar, então.
Tu trouxe alguma coisa do que tu compuseste por lá, assim?
Sim.
De repente, a gente podia
Sim.
ouvir um pouco então do que significou isso
Com certeza.
sonoramente.
Com certeza. Então, tem essa música que se chama Yellow Eagle on Red Sky, de 2009. Essa peça, a grande diferença dessa peça é que eu não costumava me considerar um compositor vocal. Eu compunha muito para instrumentos. Poucas vezes eu compus para voz. E relativamente poucas vezes. E eu resolvi, não, vou compor uma canção. Mas eu não gosto de compor canção de maneira tradicional. Então, o que que eu fiz? Eu tenho uma série de canções que eu chamo de canções com textos encontrados. Eu encontro um texto que me interessa, de qualquer fonte, e transformo isso numa canção. Por exemplo, uma música que eu compus para um espetáculo teatral, eu utilizei, eu fiz uma canção cujo texto veio do manual de instruções da Microsoft em francês. Nonsense, nonsense total. Mas por quê? Porque o som do texto me interessava, o som do texto. É um texto sobre mouse, mas na verdade o significado acaba surgindo mesmo num texto sobre, num manual técnico. O significado, na verdade, não depende de mim, depende do ouvinte, né? E essa peça Yellow Eagle on Red Sky, ela trabalha com dois tipos de texto. Um texto são as políticas de emprego da McDonald's, e um outro texto vem do documentário que eu não sei se foi lançado no Brasil, que se chama The Corporation, a Corporação. Ira Jackson explica o que seria o logotipo ideal para uma empresa com princípios éticos. Então ele descreve o logotipo ideal como sendo uma águia. Então toda aquela verborragia de marketing, a águia majestosa planando sobre nós, e ele fala da águia como então o logotipo ideal para uma empresa com princípios éticos. E eu fiz um paralelo entre essa águia, essa noção de águia, com o logotipo da McDonald's, que eu chamo de águia amarela sobre um céu vermelho. E o resultado, então, é essa alternância dos dois textos, dois textos se alternam, a gente percebe a alternância dos textos na peça, e no final tem uma reviravolta que foi tirada também desse documentário. Ele não sabia, o interlocutor não sabia que estava sendo gravado ainda, e ele fez um comentário sobre o seu próprio discurso em relação ao logotipo ideal. Ele disse: "Ok, pessoal, chega dessa bosta, né? Enough bullshit", ele disse. E coloquei uma música, eu coloquei o telefone na McDonald's também, tá tudo ali. Então essa foi a direção que a minha estética tomou. Eu quis realmente fazer coisas que eu nunca havia feito antes. Alternância de textos, trabalhar com textos em inglês, evidentemente, textos oriundos de fontes inusitadas. E bom, enfim, e trabalhar com músicos ingleses também, que foi uma experiência muito muito interessante.
Então vamos ouvir.
Vamos ouvir.
Thank you. Company. Okay, guys. Enough bullshit.
Nós acabamos de ouvir Yellow Eagle on Red Sky, composição de Christian Benvenuti, na interpretação do Gemini Ensemble, composto por Ian Mitchell no clarinete baixo, Alison Wells, mezzo-soprano, Caroline Baudin no violino e Hugh Watkins no piano. Essa é a rádio da universidade. Você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Christian Benvenuti. Christian, e não faz muito tempo que tu voltaste da Inglaterra, né?
Faz um ano já.
Já faz um
Faz
ano.
um ano, é. É, parece que faz 2 semanas, mas faz um ano.
E como é que foi esse retorno, assim, né? E por que voltar para Porto Alegre? Tipo, né? Bom, tu disse que se descobriu Porto Alegrense lá, então, né, vinha ser um desejo voltar para cá e permanecer aqui.
Sim, com certeza. Eu descobri que Porto Alegre é um lugar bom para se viver. Tudo, né? Como eu disse antes, tudo muda, as circunstâncias mudam, mas o fato é que eu já morei na Inglaterra, morei na Espanha, morei na Grécia e eu sempre quero voltar para Porto Alegre. Claro que havia uma obrigação contratual com a CAPES, que foi a que me patrocinou durante o doutorado. Eu preciso voltar para o Brasil e permanecer no Brasil durante 4 anos, mas eu queria voltar. Então não foi nenhum sacrifício. Eu quero morar em Porto Alegre.
E como é que foi chegar aqui, reencontrar esse cenário da música? Enfim, o que que tu tem sentido nesse último ano, assim?
Bom, eu na verdade voltar é sempre um choque, eu acho. A volta é um ato violento sempre, eu acho. Isso eu fatalmente refleti numa composição que foi minha última composição na Inglaterra, que se chama Ministerofonia, que encontrou um paralelo na Odisseia de Homero, no retorno de Odisseu, ou Ulisses, à sua casa em Ítaca. Quando ele retorna, 20 anos depois de permanecer fora, ele encontra a casa dele com vários pretendentes à sua casa, e todos eles assediando a sua mulher, a Penélope. Então, o que que ele faz? Ele aguarda pacientemente, disfarçado de mendigo. Então, tudo isso eu encontrei um paralelo na minha experiência na Inglaterra. Eu estava lá pacientemente, aguardando para voltar para minha Ítaca pessoal e matar os pretendentes. Então, Ulisses matou todos os pretendentes, todos, matou todo mundo que tinha sido infiel a ele. E a violência do retorno que eu me refiro é essa. Evidentemente, eu sou a pessoa menos violenta que eu conheço. Mas essa violência do retorno, ela tem a
Dá
ver
para
com
perceber.
ela tem a ver com o choque da mudança de contexto. É muito diferente morar na Inglaterra e morar em Porto Alegre. A gente tende a dizer que Porto Alegre não é Brasil, que Rio Grande do Sul não é Brasil. Algumas pessoas dizem isso, mas a verdade é que, bom, se não é Brasil, é muito menos Inglaterra. Lá, as leis do universo são, as leis da física são outras, né, na Inglaterra. E esse retorno foi chocante, no bom e no mau sentido. Eu ainda estou voltando para Porto Alegre após 1 ano. Eu ainda me sinto voltando. Não é uma coisa automática, não acontece da noite para o dia. A gente se acostuma rápido porque, quando é bom, a gente se acostuma rápido. No primeiro dia, Porto Alegre parecia uma cidade diferente. Eu olhava para as pessoas, olhava para as ruas, eu vi a Rua da República com os jacarandás. Eu pensei, meu Deus, que coisa linda! Um jacarandá florido, nossa senhora, eu quero morar nessa cidade. E eu estava cansado de ver a República, né? De ir para a Redenção, mas quando eu vi a Redenção, a Rua da República, a Cidade Baixa inteira, eu pensei, minha nossa senhora, Porto Alegre é muito legal. E bom, me acostumei rápido, mas o choque ainda permanece. Eu ainda estou não estou com o pé na Inglaterra, mas eu estou com o dedinho do pé direito, está lá na Inglaterra ainda. Eu ainda estou voltando, né? Esteticamente, espiritualmente, pessoalmente, enfim.
Porque no sentido assim de movimentação da música contemporânea, a gente, pelo menos como público, tem a impressão que há uma movimentação, assim, que há uma geração que tem, enfim, movido
Sim.
com muitos projetos no sentido de levar essa música para um contato maior com o público, assim. Não sei se isso é real ou tu tendo uma perspectiva de antes, eu posso estar enganada, enfim, mas
É, a minha opinião, eu posso estar completamente enganado, porque é só a minha visão, né? É de que o músico porto-alegrense tem muita vontade de tocar. Eu me refiro a alunos de música, eu me refiro ao pessoal, a gurizada aí, que quer tocar música nova, eles querem tocar coisas diferentes. Nós temos aqui em Porto Alegre músicos profissionais que são excelentes para música nova, mas a diferença que eu vejo entre Porto Alegre e Guildford, não vou falar em relação à Inglaterra inteira. Talvez até pudesse, mas acho que eu poderia correr o risco de estar cometendo uma injustiça, é que o músico porto-alegrense tem mais vontade de tocar, o estudante de música, de tocar música nova. Na Inglaterra, bom, a Inglaterra é um país muito tradicional em termos de música e de arte. As mudanças lá na Inglaterra, por exemplo, na Inglaterra não houve uma fase dodecafônica, como houve em praticamente toda a Europa. Eles não tiveram isso. Não teve um compositor que chegou lá e eles disseram: uau, que boa ideia do dodecafonismo. Em nenhuma época do século XX ou século XXI. Que é uma coisa que aconteceu no Brasil, aconteceu na Europa. O Brasil e a Europa, nesse sentido, são muito, muito conectados, né? E veja que eu me refiro à Inglaterra como não pertencendo à Europa. Quer dizer, eu assumi essa identidade do inglês também, de considerar que a Inglaterra não é Europa. A Inglaterra é Reino Unido, que é outra história. Então, o músico, acho que a tua opinião é correta. O músico porto-alegrense, ele faz acontecer, e realmente faz acontecer em termos de música nova. Eu acho que é aquela velha história de crescer na adversidade, né? Aqui a gente não tem dinheiro para música, não se tem infraestrutura, não se tem. Existe algo, evidentemente, existe um mínimo de estrutura, mas com muitas dificuldades. E o músico quer lutar contra isso, ele quer fazer acontecer apesar dos problemas e às vezes por causa dos problemas. Na Inglaterra existe muito mais dinheiro. Nenhum inglês concordaria comigo, porque a cultura, a verba para a cultura lá está diminuindo cada vez mais de maneira avassaladora. Mas no Brasil a gente sabe que a situação é essa já há 500 anos, né? Então, o músico aqui, o artista de modo geral, está acostumado a batalhar com muita garra, né? E isso é uma coisa que a gente vê no artista brasileiro, que não se vê nos artistas de vários outros países. Ou eu, pelo menos, não vi.
Christian, vamos aproveitar para ouvir mais um pouco
Vamos?
da tua música.
Bom, então tem uma peça bastante curta que eu compus em 2008, que se chama Unturning, que significa sem volta, irreversível, alguma coisa assim. Essa peça faz parte de uma busca minha na época de se trabalhar com um contraponto em que nenhum instrumento ataca ao mesmo tempo que outro. Então, durante toda essa peça, que tem duração de mais ou menos 3 minutos, o piano e o violino não atacam uma única nota ao mesmo tempo, somente num momento muito específico. Foi uma fase também, outra fase, que eu tive a fase do contraponto. E essa peça, Unturning, acho que sintetiza essa fase.
Nós acabamos de ouvir Unturning, composição de Christian Benvenuti, na interpretação do Lontano Ensemble, que tem a Caroline Baldin no violino e Dominique Saunders no piano. Essa é a rádio da Universidade, você está ouvindo o programa Música em Pessoa, que hoje recebe o compositor Christian Benvenuti. Christian, no bloco anterior tu estava falando, né, da peça que foi sintomática do teu retorno, né, que é Ministerofonia.
Ministerofonia,
tem problemas já com o nome.
Com grego antigo.
É complicado. Que foi premiada pela Funarte e foi estreada na última Bienal.
Na Bienal desse ano, sim.
Da música brasileira contemporânea. Enfim, são coisas importantes, assim, né, nesse teu retorno, imagino, teu trabalho como compositor de volta aqui para o Brasil. E eu queria saber de teus planos e projetos, enfim, né, nesse período de retorno, quais são as coisas que tu está pensando e querendo realizar, assim.
Agora acho que com essa mudança de contexto, essa nova mudança de contexto, né, da Inglaterra para Porto Alegre e tudo mais, e Porto Alegre também está uma cidade um pouco diferente, eu quero explorar coisas diferentes. Então eu estou trabalhando com vídeo e música, estou tendo projetos nessa direção agora, e tem uma ópera em gestação.
Então, primeira
ópera. É um projeto de 2, 3 anos, sendo otimista. Mas é isso, então eu quero trabalhar com coisas diferentes agora, meios com os quais eu ainda não trabalhei.
Incorporando a voz,
sim,
de vez, então.
Sim, sim. Pois é, eu não tinha pensado nisso, mas é, voz, vídeo e várias outras coisas que eu quero, com as quais eu quero brincar.
E no sentido, assim, de viver de música, né? Como é que isso é pra ti, assim? Tu tem essa formação acadêmica que, em geral, leva um direcionamento para a docência acadêmica e tal. Porque, de resto, né, o que é ser o compositor nesse momento, trabalhar com essa música? Enfim, acho importante registrar isso nesse momento. Assim, como é que são essas coisas para ti? Assim?
Eu acho que viver de música é muito... Viver de composição, né? Viver de música é perfeitamente possível. Viver de composição... É realmente muito difícil pensando na questão financeira. São raríssimos os compositores que conseguem viver de composição. Porque a música que nós compomos, ela não é, num primeiro momento, um produto muito vendável. Ela não é um produto... ela pode ser tratada como um produto, mas isso é uma outra história. Por isso que a academia acaba abraçando o compositor... que acaba atuando em várias áreas mais ou menos relacionadas ou diretamente relacionadas à composição. Eu acho que o Brasil é um país especialmente desfavorável nesse sentido, mas não existe nenhuma ilusão, e nunca houve nenhuma ilusão em relação a sobreviver como compositor, porque eu acho que se o cara quer ser um compositor pelo dinheiro, é melhor fazer outra coisa. É melhor escolher, não sei. Vai ser cobrador da Carris, dá mais dinheiro ser cobrador da Carris do que ser compositor no Brasil. A pessoa vai ter bastante tempo para pensar em composições enquanto está ali. Mas isso essa é a realidade da maior parte do planeta. Então, eu me coloco entre aqueles compositores que escolheram a academia como seu ambiente de trabalho profissional.
A ideia de docência
me atrai.
A ideia
de docência me atrai muito, não pela questão financeira. Profissionalmente, eu trabalho como tradutor também. E tudo bem, mas eu quero trabalhar na academia. É um ambiente que é a minha casa, profissionalmente falando. Então, não é assim, vou trabalhar na academia porque é onde eu posso trabalhar. Não, é exatamente onde eu gostaria de estar. Mas isso também é uma outra batalha, uma outra luta, né? Então faz parte desse retorno ao Brasil ainda encontrar esse lugar na academia.
Muito bem, Christian, eu agradeço muito a tua presença aqui no programa, foi um prazer enorme.
Imagina,
conversar,
eu que agradeço.
Contigo.
O prazer foi meu.
Vamos ouvir, encerrar com mais música?
Vamos. Essa última música, então, eu gostaria que fosse uma coisa completamente diferente do que a gente já ouviu aqui. Vai ser uma canção, mas composta para uma peça de teatro, como eu tinha mencionado antes. Então, ela foi composta para uma peça que se chama Desencontros, da Viviane Jugger, que foi cantado pela Adriana Defente. Então, bom, o contexto em que ela foi composta, em que ela foi apresentada durante a peça, não importa muito, mas foi totalmente não relacionado, de propósito, com o texto da música. Essa é uma das facetas do meu trabalho, que é compor trilhas sonoras para teatro. Acho que essa é uma canção brilhantemente interpretada pela Adriana Defente, de 2004.
Vamos ouvir. Este foi o programa Música em Pessoa, uma parceria entre a Rádio da Universidade e o Departamento de Música do Instituto de Artes da UFRGS. Produção e apresentação de Ana Laura Freitas. Apoio de produção de Miguel Canabarro. Na técnica, David Ribeiro. Coordenação do projeto de extensão, Dimitri Servo. O programa vai ao ar todos os domingos às 11 horas da manhã. E as edições depois ficam disponíveis para download no blog Programa Música em Pessoa, tudo junto, sem acento, .blogspot.com.